29 de maio de 2023, sessão ordinária número 19. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abel, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhora vereadora.
Adair Lourdes.
Presente.
Arlindo Ripke.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vésper.
Presente.
Joelho Abel, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas. E Valdivino Manske.
Presente.
Justificamos a ausência do vereador Valdemiro Jonas, que apresentou atestado médico. Havendo número legal, em nome de Deus, declara aberta a sessão e convidamos para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. A mensagem bíblica escolhida pelo vereador Elimar Vésper para a sessão de hoje se encontra em 2 Coríntios capítulos 1, versículos 3 a 4, que passa a fazer a leitura.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de todas as consolações, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Até aqui.
Coloque em votação a ata da sessão ordinária número 18, realizada no dia 22 de maio de 2023. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Joelho Abel, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 26 de maio de 2023. Mensagem número 20/2023. Encaminha projeto de lei que altera o artigo 2º da Lei 2532, de 12 de janeiro de 2022 e da outras providências. A Sua Excelência, Senhor Vereador Joel Ponat, Presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, encaminho a esta Casa Legislativa o incluso projeto de lei que tem como objetivo elevar o valor do auxílio alimentação concedido aos servidores da administração direta e indireta do Poder Executivo do município de Santa Maria de Itibá. Trata-se de mais uma medida que visa a valorização do funcionalismo público municipal, dado o considerável aumento do custo de vida vivenciado nos últimos anos, em especial nos itens que compõem a cesta básica. A concessão de um incentivo dessa natureza tem o condom de proporcionar maior qualidade de vida e motivação aos servidores, o que acreditamos que reflete de maneira direta na eficiência e qualidade dos bons serviços sempre prestados por nossos servidores. O presente projeto de lei propõe um aumento de R$ 200,00, que representa 40% no reajuste sobre o atual valor, passando dos atuais R$ 500,00 para R$ 700,00 mensais. Levo ao conhecimento dos nobres edis que o reajuste de 40% beneficiará aproximadamente 2 mil servidores municipais e um valor total mensal aproximadamente de R$ 400 mil mensais. Cumpre registrar que os valores relativos aos frequentes aumentos nos itens que compõem a cesta básica têm sido preponderantes na alta da inflação, afetando de forma significativa o poder aquisitivo dos servidores, no que se refere aos itens básicos de alimentação e higiene, sendo salutar o presente reajuste para trazer melhor qualidade de vida aos servidores, como já mencionado. Ressaltamos, por fim, que o projeto tem o objetivo de incluir o reajuste no presente mês de junho de 2023, motivo pelo qual se requer que o presente tramite em regime de urgência nos termos autorizativos do artigo 48 da Lei Municipal. Diante do exposto, e por se tratar de um projeto que tem como objetivo viabilizar uma maior qualidade na alimentação dos servidores município e proporcionar, consequentemente, maior produtividade e eficiência na prestação de serviços públicos, encaminhamos neste momento o projeto de lei para análise dos excelentíssimos vereadores e vereadora, contando com a presteza e com a soberana apreciação e aprovação, valendo-nos da oportunidade para reiterar protestos da mais alta estima e consideração. Atenciosamente, Hilário Ripke, Prefeito Municipal. Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo. Projeto de Lei nº 24/2023. Dispõe sobre a denominação da Rua Paulo Gabreste, situada em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Atibaia sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Paulo Gabreste, com início na Rua Germano Rose, numa extensão de 210 metros, situada em São Sebastião do Meio, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como a providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Justificativa. Projeto de Lei nº 24/2023 dispõe sobre a denominação da Rua Paulo Gabreste, situada em São Sebastião do Meio, neste município, e da outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Paulo Gabreste, denominando-se oficialmente a Rua Paulo Gabreste, com início na Rua Germano Rose, numa extensão de 210 metros, situada em São Sebastião do Meio, neste município. A história do Sr. Paulo Gabreste é um exemplo de perseverança e dedicação à família e à comunidade onde viveu por muitos anos. Nascido na cidade de Afonso Cláudio, Espírito Santo, em 1957, o Sr. Paulo Gabreste veio a constituir a sua vida e família em Santa Maria de Jetibá, município situado na região serrana do estado capixaba. Durante grande parte de sua vida, o Sr. Paulo Gabreste trabalhou como produtor rural, dedicando-se intensamente ao cultivo e à criação de animais em sua propriedade, sempre com o objetivo de garantir o sustento de sua família. Além disso, o Sr. Paulo Gabreste tinha como hobby a venda de veículos para amigos e demais pessoas da região, buscando assim trazer mais renda para o seu lar. Casada com a senhora Melinda Turov Gabreste, o Sr. Paulo foi pai de 2 filhos, Lobergório Gabreste e William Gabreste, aos quais se dedicou com amor e cuidado. Para sua esposa, o Sr. Paulo era um homem muito trabalhador, religioso e popular entre os moradores da região, sempre procurando ajudar aqueles que precisavam. Além disso, o Sr. Paulo Gabreste era conhecido por ser um excelente vizinho, sempre presente e disposto a ajudar em momentos de necessidade. Sua partida se deu em 1/4 de 2020, por morte natural, no Hospital de Santa Mônica, de Vila Velha, Espírito Santo, deixando assim um grande vazio em sua comunidade entre aqueles que o conheceram e conviveram com ele. Dessa forma, a denominação de uma rua em homenagem ao Sr. Paulo Gabreschi e seus familiares seria uma forma justa e merecida de reconhecer a sua contribuição para a comunidade de Santa Maria de Itibá, bem como uma forma de perpetuar a sua memória entre as gerações futuras. Sua vida e legado foram um exemplo de determinação, solidariedade e amor, e por isso merece ser lembrado e honrado por todos. Diante do exposto, com forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadora para aprovar o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 25/2023. Dispõe sobre a denominação da rua Valentim Vesper, situada em São Luís, neste município, e dá outras providências. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e o prefeito municipal de Santa Maria de Itibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a rua Valentim Vesper, com início na rua Rosalva Lopes Jacó, numa extensão de 82 metros, situada em São Luís, neste município. Artigo 2º. Cumpre ao Poder Executivo dar publicidade e conhecimento à população da referida denominação, bem como providenciar a placa de identificação. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Justificativa. Projeto de lei número 25/2023 dispõe sobre a denominação da rua Valentim Vesper, situada em São Luís, neste município, e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade dar o justo valor ao saudoso senhor Valentim Vesper, denominando-se oficialmente a rua Valentim Vesper, com início na rua Rosalva Lopes Jacó, numa extensão de 82 metros, situada em São Luís, neste município. Valentim Vesper era filho do senhor Carlos Vesper e da senhora Luísa Reis Vesper. Nasceu em uma família muito humilde e teve pouca oportunidade de estudo. No entanto, sua simplicidade, humildade e bom caráter eram notáveis em sua personalidade. Quando completou aproximadamente 18 anos, decidiu mudar-se para a Alemanha em busca de melhores oportunidades de trabalho. Durante 3 anos, trabalhou incansavelmente e juntou economias para comprar um terreno em Santa Maria de Jetibá. Assim que retornou para sua cidade natal, construiu sua casa próxima à rodovia Galerão Afonso Venturini, onde viveu por diversos anos. Mesmo com poucos recursos, Valentim sempre se dispôs a ajudar as pessoas da comunidade, mostrando uma bondade que emocionava a todos que o conheciam. Solteiro e sem filhos, dedicou sua vida a ajudar os outros. Com o passar do tempo, construiu outra casa próxima à ladeira, rua Rosalva Lopes Jacob, onde residiu por 3 anos antes de ser diagnosticado com neoplasia maligna de cérebro. Após ficar internado por 1 mês em um hospital de Vitória, Valentim veio a falecer no dia 22 de agosto de 2017. Por sua história de vida e dedicação à comunidade local, é justa essa homenagem em sua memória, pois sem dúvida foi um exemplo de pessoa, muito querido pelas pessoas com quem conviveu. Diante do exposto, como forma de homenagear este homem, que foi um grande cidadão santamariense, convido os nobres colegas vereadores e vereadora para aprovar o presente projeto de lei. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 31/2023. Autoriza o chefe do Poder Legislativo a desafetar bens móveis do patrimônio da Câmara Municipal em favor do município de Santa Maria de Itibá e da outras providências. O prefeito municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a desafetar bens móveis do patrimônio da Câmara Municipal em favor do município de Santa Maria de Itibá, os bens móveis que estão devidamente discriminados no anexo 1 desta lei. Artigo 2º. O Poder Legislativo deverá proceder às respectivas baixas patrimoniais dos bens descritos no anexo. Artigo 3º. O Poder Legislativo Municipal fará a entrega dos bens desafetados ao Poder Executivo no prazo de 60 dias após a vigência desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpre-se. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 29 de maio de 2023. Joel Ponet, presidente da Câmara. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdovino Mansky. Primeiro secretário, Joelio Abelt. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Justificativa. Projeto de lei número 31/2023, que autoriza o chefe do Poder Legislativo a desafetar bens móveis do patrimônio da Câmara Municipal em favor do município de Santa Maria de Jequitibá e da outras providências. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá dispõe em seu patrimônio de alguns bens móveis que se encontram em desuso pelo respectivo poder. Portanto, é necessário que o procedimento de desafetação dos respectivos bens móveis em face do município, tendo em vista que os mesmos estão ocupando espaço neste Poder Legislativo de forma desnecessária, sendo que a maioria deles se encontra em estado inservível, devendo assim ser doado para o Executivo Municipal para que o mesmo tome as devidas providências. Nestes termos, requeremos o apoio dos demais nobres edis que compõem este Poder Legislativo e, desde já, requeremos o sancionamento do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 29 de maio de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponet. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Mansky. Primeiro secretário, Joelio Abelt. E segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de lei número 34/2023. Dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei Municipal número 2537, de 12 de janeiro de 2022 e da outras providências. Faço saber que a mesa diretora propôs, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei Municipal número 2537, de 12 de janeiro de 2022, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O auxílio alimentação previsto no artigo 1º desta lei é fixado em R$ 700,00, a partir de 1º de maio de 2023. Artigo 2º. Ficam inalteradas as demais disposições da Lei Municipal número 2537/2022. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos desde 1º de maio de 2023. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 29 de maio de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponet. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente da Câmara, Valdivino Mansky. Primeiro secretário, Joelio Abelt. Segundo secretário, Ilimar Vesper. Justificativa. Projeto de lei número 34/2023 dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei Municipal número 2537, de 12 de janeiro de 2022, e da outras providências. Senhores vereadores, senhora vereadora, o presente projeto de lei tem por finalidade alterar o artigo 2º da Lei Municipal número 2537, de 12 de janeiro de 2022, que atualmente está com a seguinte redação. Artigo 2º, valor do auxílio alimentação previsto, perdão, artigo 2º, o valor do auxílio alimentação previsto no caput deste artigo será fixado em R$ 500,00 a partir de 1º de janeiro de 2022. Ressalta-se que, em razão dos índices inflacionários que assolam o país nos últimos anos, houve uma defasagem no valor do auxílio alimentação, razão pela qual o reajuste se faz necessário a fim de compensar as perdas da inflação e proporcionar maior poder de compras aos servidores. Ressalta-se também a capacidade orçamentária e financeira da Câmara Municipal, fruto de um esforço de organização administrativa e fiscal, bem como uma forma de valorizar os servidores municipais que tanto colaboram com o desenvolvimento de nossa cidade. Em função do que foi exposto, é que a proposição traz essa importante alteração. Assim, esperamos que os ilustres colegas vereadores e vereadora acolham esta proposta para a necessária aprovação e posterior sanção do Executivo Municipal. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 29 de maio de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponet. Primeiro vice-presidente da Câmara, Clóvis Brown. Segundo vice-presidente, Valdivino Mansky. Primeiro secretário, Joelio Abelt. E segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 9/2023. Concede título de honra ao mérito à senhora Nilcelina Espíndola e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Neucelina Espíndola. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de maio de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 9/2023 concede título de honra ao mérito à senhora Neucelina Espíndola e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16, concede o título de honra ao mérito à senhora Neucelina Espíndola, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo. Neucelina Espíndola nasceu em 29 de abril de 1976. É uma legítima pomerana e cidadã santamariense, pois, apesar de ter nascido no Hospital Mãe do Bom Conselho do município de Santa Teresa, sempre viveu neste município. É filha do agricultor santamariense, senhor Nelson Espíndola, e da sua saudosa professora, senhora Joselina Isabel Nunes Espíndola, que muito contribuiu para o desenvolvimento da educação nos municípios de Santa Leopoldina e Santa Maria de Itibá em seus mais de 31 anos de serviços prestados. A homenageada mantém uma união estável com também pomerano, senhor Marcelo Reis, e desta união foi abençoada com um filho, Igor Felipe Espíndola Reis. Neucelina estudou o primário na Escola Pluridocente São Sebastião de Belém, onde permaneceu até a quarta série, posteriormente estudou na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, Graça Aranha, onde concluiu o restante do ensino fundamental e o ensino médio magistério, obtendo também o título de professor de primeiro grau da primeira à quarta série em 1995. Em 1999, ingressou no curso superior em administração oferecido pela Faculdade Castelo Branco, em Colatina, Espírito Santo, onde foi graduada como bacharel em administração em 2002. A homenageada iniciou suas atividades laborativas em 1992 na farmácia de Santa Maria, onde atuou por 7 anos, atendendo com muito zelo e presteza aos munícipes santamarienses, falando sempre fluentemente o pomerano, mantendo assim a língua materna viva. Dentre suas várias atuações profissionais, vale destacar sua atuação como conselheira tutelar em Santa Maria de Itibá por 6 anos, onde enfrentou as mais diversas situações no combate à violação de direitos das crianças e adolescentes. Atuou também na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo como assistente e adjunta de gabinete, enfrentando os desafios de atuar no Poder Legislativo. Em 2010, foi convidada pelo prefeito Hilário Repke a assumir a Secretaria de Transportes, iniciando sua atuação à frente de uma pasta de secretariado municipal, com novos desafios, porém proporcionando muito crescimento e experiência profissional, culminando assim o convite para assumir, em 2017, junto ao novo mandato do prefeito Hilário Repke, a Secretaria de Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social, onde está à frente até os dias de hoje, atuando com muito afinco e maestria, primando sempre pela boa execução dos trabalhos na rede de serviços socioassistenciais. Rede essa que é referência no Estado, principalmente quando se trata de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adultos e idosos. A homenageada é uma pessoa de bom coração, sempre disposta a ajudar o próximo, extremamente otimista, determinada e resiliente, que aprendeu com seus pais os valores da honestidade, humildade e lealdade, que sempre se deve respeitar ao próximo e dar valor à sua origem, que mesmo sendo de família humilde, o amor e o carinho deram a ela um berço de ouro, enfrentando com muita sabedoria e coragem os desafios que a vida lhe impôs, lutando pelos seus objetivos com muita seriedade e comprometimento, primando pela igualdade, independente de classe social. Sua família sempre foi e será sua prioridade, servindo como um grande exemplo de filha, mãe, amiga, servidora pública e cidadã santamariense. Dessa forma, requeiro o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de maio de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2023. Concede título de honra ao mérito à senhora Hulda Guilhermina Reinhaus Burning e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte Decreto Legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito à senhora Hulda Guilhermina Reinhaus Burning. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de maio de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 10/2023 concede título de honra ao mérito à senhora Hulda Guilhermina Reinhaus Burnick e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16, concede o título de honra ao mérito à senhora Hulda Guilhermina Reinhaus Burnick, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. A homenageada nasceu em 30 de junho de 1942, em Rio Claro, neste município, filho de Bernardo Reinhaus e Luísa Pautsk Reinhaus. É casada com o senhor Paulo Burnick desde 21 de fevereiro de 1965, e dessa união tiveram 4 filhos, sendo eles Arnaud Burnick, Egildo Burnick, Vilásio Burnick e Ilau Burnick, e 6 filhas, Gisila Burnick Flegger, Selene Burnick Cabral, Erna Burnick, em memória, Lenísia Burnick, Vimercat, Denícia Burnick e Karina Burnick, em memória. Dona Hulda sempre foi uma pessoa muito humilde, carismática, com um coração enorme, dentre outras inúmeras qualidades. Não teve oportunidade de estudar o ensino primário de adequada e completa, frequentando a escola aproximadamente por 3 anos, levando em consideração a necessidade de ajudar nos trabalhos nas lavouras para o sustento dos demais irmãos e família no todo, que, por sinal, era muito grande. Residiu em Rio Claro, interior de Santa Maria de Itibá, toda a sua juventude, onde foi confirmada, e também casou na Igreja Evangélica de Confissão Luterana naquela comunidade. Sempre foi membro ativa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana, juntamente com a maioria de seus filhos até os dias de hoje. Após o nascimento de seu 6º filho, e para tentar uma vida um pouco mais confortável, a família passou a residir no centro da cidade, onde em poucos dias conseguiram emprego nas granjas do Sr. Erasmo Beger, onde permaneceram durante muitos anos trabalhando com dignidade e caráter, criando assim todos os filhos nessa propriedade, sempre ensinando e aplicando os conhecimentos adquiridos de seus pais. Em toda a sua trajetória, independente dos problemas que surgiam, ela sempre lutou incansavelmente. Em 1986, foi acometida com uma enfermidade que quase ceifou sua vida, mas a vontade de viver e vencer sempre foram maiores. Assim, superou e continuou sua jornada. Quando todos os filhos já estavam criados, casados, deixaram então esse trabalho nas granjas e, junto com o companheiro e filho mais novo, abriram um pequeno comércio que ficou muito conhecido por todos na cidade e redondeza como Bar do Vovô. Ali trabalhou por muitos anos, conhecida por todos como a Vovó do Bar do Vovô, onde conquistou o carinho de muita gente com seus deliciosos e saborosos pães e biscoitos caseiros. Ressalta-se ainda que, nos intervalos de trabalho, gostava muito de fazer artesanato. Além de bordados feitos à mão e chaveiros feitos de miçangas, ela conserva até hoje aquele que é o artesanato xodó, que é a estrela de retalhos, feito e montado todo manualmente com muito cuidado, fruto de aprendizado desde criança e que tem orgulho de manter, inclusive poder ser encontrado na casa do artesão no centro da cidade, na Praça Municipal. A senhora Hulda foi participante ativa 2 anos atrás na casa do idoso, onde sempre amou dançar forró, arrasta-pé, sempre foi uma de suas grandes alegrias juntamente com a terceira idade. A homenageada teve uma participação na Festa Pomerana de 2013, onde foi convidada a participar do concurso Grossmuda e foi eleita naquela ocasião, representando assim essa categoria durante aquele ano com muita alegria, dedicação e amor, e guarda com muito orgulho a faixa conquistada naquele ano até os dias de hoje. Atualmente, prestes a completar seus 81 anos de idade, a senhora Hulda segue plena, usufruindo de boa saúde, alto astral, alegria e curtindo seus 23 netos e 11 bisnetos, e cheia de esperança de aumentar mais esse número. A presente homenagem é feita a uma mulher de força, determinação, simplicidade, perseverança e fé. Um reconhecimento do Poder Legislativo de Santa Maria de Itibá por meio do vereador Ilimar Vesper, aos inestimáveis serviços prestados pela homenageada no município e que contribuíram para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Dessa forma, requer o apoio dos pares para que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 4 de maio de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 12/2023. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Alcides Hatzk e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Alcides Hatzk. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Adair Lucht. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 12/2023 concede título de cidadão santamariense ao senhor Alcides Hatzk e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Alcides Hatzk em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. O homenageado nasceu em 18 de maio de 1966, em Pancas, Espírito Santo, filho de Guilherme Hatzk e Paulina Schmidt Hatzk, ambos agricultores. Em 1972, foi morar em Linhares, junto com sua família. Tempos depois, se mudaram para Vila Pavão, onde permaneceram por muito tempo. Em 29 de junho de 1989, o homenageado veio para Santa Maria de Itibá a passeio e não retornou mais, passando a residir neste município até os dias de hoje, onde, no início, trabalhou como padeiro na padaria do Corona por 4 meses, depois foi para as lojas Jacumi, e em 1981 a 1988, no Jebel Jetibá Bebidas. Seguidamente, trabalhou na Casa Bege até 2001 e, em 2002, trabalhou na cooperativa por aproximadamente 4 anos. Em 2006, começou a trabalhar na prefeitura em cargo comissionado de motorista, onde atuou até 2013, quando então se tornou comerciante com bar, dormitório, restaurante, salão de festa, distribuidora, até os dias de hoje. E desde 2020 também trabalha como gerente de interior na prefeitura. Se casou com Ezila de Lourdes Majeski Hatzk em 25 de junho de 1995. E dessa união tiveram dois filhos, William Stephen Hatzk e Elton Rian Hatzk, avós de dois netos, sendo Laís e Witan. Os filhos do homenageado também residem e trabalham neste município. Todo o empenho e dedicação do homenageado reflete nos muitos benefícios para este município. Sua garra e determinação o fazem digno de receber esse tão merecido título. Portanto, requeiro o apoio dos pares que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Adair Lourdes. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 13/2023 concede título de honra ao mérito ao senhor Hans Detman Júnior e dá outras providências. O senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Hans Detmann Jr. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Adair Lourdes. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo nº 13/2023 concede título de honra ao mérito ao senhor Hans Detmann Jr. e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16, concede o título de honra ao mérito ao senhor Hans Detmann Jr. em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. A trajetória do senhor Hans Detmann Jr., nascido em 10 de dezembro de 1983, em Santa Teresa, filho de Hans Detmann e Odete Maria de Souza Detmann, é marcada por um forte comprometimento com o desenvolvimento de Santa Maria de Jetibá e da região serrana. Ele é um profissional de diversas formações acadêmicas, tendo se graduado em Educação Física e Pedagogia, além de ter feito pós-graduação em Oratória e um MBA em Gestão Pública. Desde muito jovem, o Sr. Hans Detmann Jr. mostrou habilidades empreendedoras que o levaram a trabalhar no comércio local de Santa Maria de Jetibá. Seu esforço e dedicação ao trabalho foram fundamentais para sua ascensão profissional, que culminou em seu atual cargo na Palmer Ginger. Com formação em Educação Física e Pedagogia, também atuou como professor na rede estadual de ensino durante 8 anos. Sua formação acadêmica foi fundamental para sua atuação como educador, contribuindo para a formação de novas gerações e para o desenvolvimento da educação, principalmente em Alto Santa Maria e Rio Posmoser. Ressalta-se que o homenageado é músico, compositor e professor de música. Sempre contribuiu com o desenvolvimento da cultura pomerana através de um trabalho de criação de várias canções que retratam a história e vida do povo pomerano. Além disso, o Sr. Hans tem uma pós-graduação em oratória, além de ser fluente em inglês e pomerano, o que tem sido fundamental para sua atuação como líder empresarial e engajado em suas causas sociais e ambientais. Sua habilidade em se comunicar de forma clara e objetiva tem sido um diferencial em sua trajetória profissional. Já sua formação na área de gestão pública foi fundamental para atuação como secretário municipal durante 4 anos, nas áreas de cultura, turismo, esporte e ação social. Nesses cargos, o Sr. Hans pôde aplicar seus conhecimentos em gestão pública para buscar soluções para os desafios enfrentados pela comunidade. Atualmente, como gerente-geral da Palmer Ginger, o homenageado lidera uma das principais exportadoras de gengibre do país. Sua atuação tem sido marcada por um forte comprometimento com a qualidade dos produtos e serviços oferecidos pela empresa, mas também com o bem-estar dos funcionários e da comunidade santamariense e da região serrana. Sua atuação na Palmer Ginger também tem sido fundamental para o sucesso da empresa. Mas a trajetória do Sr. Hans não se limita à sua vida profissional. Ele também é um cidadão engajado em causas sociais, culturais e ambientais. É um exemplo de como é possível conciliar o sucesso profissional com o comprometimento social e ambiental. Sua trajetória é uma inspiração para muitos jovens que buscam uma carreira de sucesso, mas também querem contribuir para o bem-estar da comunidade e do meio ambiente. Diante do exposto, as ações do Sr. Hans Detmann Jr., sem dúvida, sempre foram pautadas na ética, no caráter e no profissionalismo, trabalhando pelo desenvolvimento do município de Santa Maria de Itibá. E é por essas e tantas outras razões que esta casa lhe concede o título de honra ao mérito por ser motivo justo e merecido. Portanto, requeiro o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Adair Lourdes. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 14/2023. Concede título de cidadão santamariense ao senhor Evaldo Brant e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao senhor Evaldo Brant. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Valdemiro Jonas. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 14/2023 concede título de cidadão santamariense ao senhor Evaldo Brant e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16, concede o título de cidadão santamariense ao senhor Evaldo Brant em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Nascido no dia 12 de fevereiro de 1954, na localidade de Santo Antônio, município de Afonso Cláudio, filho de Teodoro Brant e Margarida Brant, casado com Rosalina Spammer Brant, e pai de 3 filhos, Edneia, Rosineia e Genesi. O homenageado passou a residir em Santa Maria de Jequitibá há aproximadamente 20 anos. Sempre trabalhou como agricultor e atualmente está aposentado, porém continua com seus afazeres diários. Existem motivos suficientes que motivaram esta homenagem ao senhor Evaldo Brant, que por sua vez tem transmitido à sociedade exemplos de caráter, garra e determinação. Motivos que levam a prestar essa homenagem, concedendo-lhe esta comenda como forma de reconhecimento ao brilhantismo de seus serviços prestados junto a este município. Sendo assim, requer o apoio dos pares que compõem esse poder legislativo para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Valdemiro Jonas. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 15/2023. Concede título de honra ao mérito ao senhor Arlelin Reis e dá outras providências. O senhor presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de honra ao mérito ao senhor Arlelin Reis. Artigo 2º. Homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Valdemiro Jonas. Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 15/2023. Concede título de honra ao mérito ao senhor Arlelin Reis e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16, concede o título de honra ao mérito ao senhor Arlelin Reis, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Nascido no dia 8 de março de 1959, no município de Afonso Cláudio, mas sempre residiu neste município. É filho de Frederico Reis e Laura Reis. Em 21 de setembro de 1987, homenageado se casou com a senhora Luzia Schaffel Reis, na Igreja Luterana de São Bento, neste município. Dessa união foram abençoados com o nascimento de 5 filhos, Silvana, Ana, Cláudia, Joelma e Ana Paula. Sempre trabalhou como agricultor e atualmente está aposentado, porém continua com seus afazeres diários juntamente com a sua esposa. Diante do exposto, as ações do senhor Arlelin Reis, sem dúvida, sempre foram pautadas na ética, no caráter e no profissionalismo, trabalhando pelo desenvolvimento do município de Santa Maria de Itibá, juntamente com sua família, e é por essas e tantas outras razões que esta casa lhe concede o título de honra ao mérito por ser motivo justo e merecido. Portanto, requer o apoio dos pares que compõem este poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Valdemiro Jonas. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de decreto legislativo número 19/2023. Concede título de cidadão santamariense ao pastor Valdeci Foster e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. fica concedido o título de cidadão santamariense ao pastor Valdeci Foster. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 17 de maio de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de... Justificativa. Projeto de decreto legislativo número 19/2023 concede título de cidadão santamariense ao pastor Valdeci Foster e dá outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, de acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16º, concede título de cidadão santamariense ao senhor pastor Valdeci Foster, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. O pastor Valdeci Foester nasceu no dia 3 de novembro de 1967, em Vila Pavão, norte do Estado do Espírito Santo. É o quarto filho de uma família com 5 irmãos e irmãs. Seus pais são Franz Foester e de Rosalina Tim Foester. Cursou as primeiras séries do ensino fundamental em sua cidade natal. Ingressou na Associação Diaconônica Luterana, ADL, em Serra Pelada, Espírito Santo, no ano de 1983, onde permaneceu até o final de 1985, tendo concluído o curso técnico em contabilidade na Escola de Primeiro e Segundo Grau Joaquim José Vieira e o curso bíblico diaconal na ADL. Em 1986, iniciou o curso de Teologia na Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Concluiu o curso em meados de 1992. Durante seus estudos de Teologia, participou de um intercâmbio estudantil com o Wartburg Theological Seminary em Dubuque, Estados Unidos, nos anos de 1990 e 1991. Neste período, também realizou seu estágio intermediário na cidade de Orion, nos estados de Illinois. Após concluir o curso de teologia na EST em 1992, iniciou as atividades pastorais na paróquia evangélica de Linhares, Espírito Santo, onde permaneceu até fins de 1996. Nesse período, iniciou e concluiu o curso de Pedagogia na Faculdade de Ciências Aplicadas, Sagrado Coração, na mesma cidade. Realizou sua ordenação no dia 20 de outubro de 1995, na Comunidade Evangélica de Confissão Luterana, em Vila Pavão. Em agosto de 2003, assumiu a pastoral da Consolação na Paróquia Evangélica de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo. Nesse período, iniciou e concluiu uma especialização em terapia familiar sistêmica pela Faculdade de Vitória, FDV, que muito ajudou na área de aconselhamento e encontro de casais. Em Santa Maria de Jequitibá, esteve à frente do projeto pastoral para a consolação, dedicando-se à formação de equipes legais, leigas, para a visitação e aconselhamento. Iniciou os trabalhos com casais, encontros para enlutados, cultos e oração e unção, e o tríduo pascal. Atualmente dedica-se à pastoral da juventude e adolescentes da paróquia. Acompanha o trabalho na área da música, além das atividades regulares da paróquia. Ressalta-se que o pastor Valdeci casou-se com Rosileide Beiling no dia 27 de fevereiro de 1993, na comunidade evangélica de confissão luterana em Vargem Alegre, distrito de Barra de São Francisco, Espírito Santo. O casal tem duas filhas, Rebeca, nascida em 14 de fevereiro de 1997, e Lídia, nascida em 30 de setembro de 2000. Esta homenagem se faz justa e necessária para mostrar toda a gratidão ao pastor Valdeci, que desenvolve nobremente sua missão religiosa, restaurando famílias e motivando a fé no coração de cada um. Por fim, requer o apoio dos pares que compõem esse poder legislativo para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de maio de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Projeto de Decreto Legislativo número 32/2023. Concede título de cidadão santamariense ao excelentíssimo senhor Dr. Salim Pimentel Elias e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão santamariense ao excelentíssimo senhor Dr. Salim Pimentel Elias. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do título, que será feita por ocasião da sessão solene alusiva à 43ª Festa do Colono. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de maio de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 32/2023 concede título de cidadão santamariense ao excelentíssimo senhor Dr. Salim Pimentel Elias e dá outras providências. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. De acordo com a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 35º, inciso 16, concede o título de cidadão santamariense ao excelentíssimo senhor Dr. Salim Pimentel Elias, em reconhecimento à sua dedicação e comprometimento nos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Inicialmente, ressaltamos que o homenageado nasceu em 8 de fevereiro de 1982, em Vitória, Espírito Santo. Estudou no Colégio Sagrado Coração de Maria e foi graduado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo em 2000 a 2006 e pós-graduado em Direito Público. Atuou como analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de 2006 a 2015 e posteriormente foi aprovado um concurso de juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, tendo tomado posse em 1º de setembro de 2014. Ao ser empossado, homenageado, foi designado para atuar na 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra, Espírito Santo, onde permaneceu pelo período de 13 meses, prestando um excelente trabalho. Já no ano 2015, Salim Pimentel Elias assumiu a 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jequitibá, atuando nos processos criminais, infância e juventude, bem como juizado especial da Fazenda Pública. A partir de então, não mediu esforço para dar vazão aos processos represados, mas sempre pautado na legalidade e imparcialidade que a magistratura exige. A título de exemplo da produtividade da 2ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jequitibá, na qual o homenageado é titular, destaca-se que só no ano de 2022 praticou mais de 4.500 atos judiciais entre sentenças, despachos e decisões. Já no corrente ano, nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, o magistrado praticou mais de 1.800 atos judiciais. Outro sim, o homenageado permitiu um repasse de R$ 200 mil ao hospital da cidade, ajudando na construção da sala de raio-x, valor este oriundo de verbas de prestação pecuniária e de acordos de transações penais realizados na comarca. Ainda com valores oriundos das prestações pecuniárias e acordos de transações penais, foi repassado diretamente ao município de Santa Maria de Jequitibá o valor de R$ 160 mil, destinados para investimentos nas medidas de prevenção no combate à Covid-19. Desta forma, por toda a dedicação e zelo prestado ao município de Santa Maria de Jequitibá, Salim Pimentel Elias merece que lhe seja conferida a maior distinção que um cidadão pode receber numa terra que lhe acolhe como filho, o título de cidadão santamariense. Portanto, requeiro o apoio dos pares que compõem esse poder para aprovação do projeto de decreto legislativo. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 9 de maio de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 49/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a aplicação de revestimento de durabilidade no trecho da estrada rural, com início depois da propriedade do vereador Clóvis Brown, passando pela residência do sargento aposentado Luiz Silva, até o aras do senhor Adelson Jacob, numa extensão de aproximadamente 200 metros, na localidade de Alto Santa Maria, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aplicação de revestimento e de durabilidade no trecho da estrada rural, com início depois da propriedade do vereador Clóvis Brown, passando pela residência do sargento aposentado Luiz Silva, até o Aras do Senhor Adelson Jacob, numa extensão de aproximadamente 200 metros na localidade de Alto Santa Maria, neste município. Ressalta-se que a população vem passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer uma pavimentação duradoura, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. A pavimentação do referido trecho certamente vai colaborar com o transporte, principalmente dos agricultores, melhorando o escoamento da produção rural. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 3 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 55/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e ampliação da unidade escolar, troca de alambrado da cerca, pintura e piso da quadra de esportes e aquisição de novos equipamentos tecnológicos para a escola, para a EMF Vila Jetibá, na Vila Jetibá, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schreiro, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indico ao excelentíssimo seu prefeito municipal e a reforma e ampliação da unidade escolar, troca de alambrado da cerca, pintura do piso da quadra de esportes e aquisição de novos equipamentos tecnológicos para a EMF Vila Jetibá, na Vila Jetibá, neste município. As melhorias ora sugeridas são essenciais para garantir um ambiente de ensino adequado e de qualidade para os alunos, pois a reforma e ampliação da unidade escolar possibilitará a criação de novas salas de aula e espaço de convivência, proporcionando maior conforto e segurança para os estudantes. A troca do alambrado, da cerca e pintura do piso da quadra de esportes, por sua vez, contribuirão para a prática de atividades físicas com mais segurança e qualidade. Além disso, também se faz importante a aquisição de novos equipamentos tecnológicos, tais como computadores, tablets e equipamentos audiovisuais. É fundamental para que os alunos possam desenvolver habilidades digitais, ampliar o acesso à informação e potencializar o aprendizado. Assim, essa indicação é uma iniciativa que visa melhorar a qualidade da educação oferecida aos alunos, contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e profissional e para o futuro do município. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 26 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 56/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma do campo society do Estádio Pomerano Aquiles da Silva, neste município. Senhor Presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma do campo society do estádio Pomerano Aquiles da Silva, neste município. Apresenta-se essa justificativa, pois a reforma do campo society estádio Pomerano Aquiles da Silva é de extrema importância para as diversas, por diversas razões, principalmente por ser de um espaço importante para a prática de esportes e atividades físicas, especialmente para a comunidade local. Com a reforma do campo, será possível oferecer um espaço mais seguro, confortável e adequado para as pessoas praticarem atividades físicas, contribuindo, assim, para a promoção da saúde e do bem-estar da população. Além disso, a reforma do campo society também pode atrair a realização de eventos esportivos e competições, o que pode beneficiar o turismo e a economia local. Ao oferecer um espaço de qualidade para a prática de esportes, o estádio pode se tornar um ponto de referência para atletas e equipes que procuram locais para treinar e competir. Por fim, a reforma do campo society também é importante do ponto de vista da preservação do patrimônio público, pois com a manutenção adequada das instalações esportivas é possível garantir a durabilidade e a segurança do espaço, além de garantir que o patrimônio público seja preservado para as gerações futuras. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 26 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 58/2023. Indico ao chefe do Poder Executivo a instalação de iluminação pública em aproximadamente 30 postes na localidade de Córrego São Sebastião do Meio, depois do Reginaldo Caixas, próximo à residência do senhor Ledes Anner, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Rogério Schroeder, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a instalação de iluminação pública em aproximadamente 30 postes na localidade de Córrego São Sebastião do Meio, Anner, deste município, com a justificativa que a instalação da iluminação pública em uma rua ou rodovia é um aspecto fundamental para a segurança e o bem-estar dos moradores e transeuntes. A falta de iluminação adequada em vias públicas pode gerar uma série de problemas, como aumento da criminalidade, sensação de insegurança, dificuldade na identificação de obstáculos e riscos, além de impactar negativamente na qualidade de vida da comunidade como um todo. A presença de uma iluminação pública eficiente em uma rua proporciona maior visibilidade durante a noite, permitindo que as pessoas se movimentem com mais confiança e segurança. Isso é especialmente importante em áreas com grande circulação de pedestres, como calçadas, praças e pontos de ônibus, garantindo que as pessoas possam se locomover com tranquilidade mesmo após o anoitecer. Outro aspecto relevante é a questão da prevenção de crimes. Locais escuros e mal iluminados são propícios para a prática de delitos, como roubos, furtos e agressões. Com a instalação da iluminação adequada, é possível inibir a ação dos criminosos, tornando a rua menos atrativa para atividades ilegais e proporcionando maior sensação de segurança à população. Além disso, a instalação de iluminação pública em uma rua também contribui para a promoção do convívio social e a valorização do espaço público. Ambientes bem iluminados estimulam a ocupação e o uso do espaço por parte dos moradores, favorecendo a realização de atividades ao ar livre, como caminhadas, exercícios físicos e encontros comunitários. Isso pode fortalecer os laços sociais e a coesão comunitária, resultando em uma maior integração entre os moradores e a melhoria da qualidade de vida na região. Por fim, é importante destacar que a instalação de iluminação pública em uma rua é um investimento de longo prazo, que traz benefícios para toda a comunidade. Além dos aspectos relacionados à segurança e ao bem-estar, a valorização do espaço público também pode contribuir para o desenvolvimento econômico da região, com a valorização de imóveis e a atração de negócios e investimentos. Diante desses aspectos, é evidente a importância da instalação de iluminação pública em uma rua, proporcionando uma série de benefícios para a segurança, o convívio social, a valorização do espaço público e o desenvolvimento da comunidade como um todo. Desta forma, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 28 de abril de 2023. Vereador Rogério Schroeder. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 59/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a realização de exames de ultrassonografia por meio de mutirão ou convênio, com o intuito de zerar e ou diminuir a fila de espera neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Ilimar Vesper, segundo secretário, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a realização de exames de ultrassonografia por meio de mutirão ou convênio, com o intuito de zerar e ou diminuir a fila de espera neste município. Essa indicação se faz necessária, visto que a demanda para este tipo de exame é muito alta, além da quantidade elevada de munícipes que estão à espera de exames de ultrassonografia. Devido aos inúmeros fatores, como já citado, o da alta demanda pandemia ou até mesmo a falta de profissionais capacitados para a realização do exame, há o acúmulo de pedidos médicos para a realização dos exames, o que acaba acarretando uma demora para a realização que muitas vezes é utilizada para diagnósticos de doenças e possíveis encaminhamentos cirúrgicos. Diante do exposto, verificando o interesse público da presente indicação, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadora para aprovação da presente indicação, bem como devido acatamento pelo excelentíssimo seu prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 26 de abril de 2023. Vereador, segundo secretário, Ilimar Vesper. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Indicação número 61/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a viabilidade de aquisição de traje típico para apresentações culturais dos grupos de coro de metais trombonistas deste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Luciano Alves da Silva, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a viabilidade de aquisição de traje típico para as apresentações culturais dos grupos de coro de metais trombonistas deste município. Ressalta-se que os grupos de metais estão presentes nas principais comemorações de nossa cultura pomerana, sendo estes convidados para casamentos, cultos religiosos, festas, comemorações, dentre outros. A aquisição de traje visa a correta identificação, personalização dos profissionais, a vestimenta e anseio adequados que conferem ar de coerência, integração e organização nas apresentações, demonstrando assim o cuidado que a administração pública deste município tem à boa ordem e ao bom desempenho dos grupos de coro de metais, os quais sempre fazem belíssimas apresentações. Desta forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 10 de maio de 2023. Vereador Luciano Alves da Silva. Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Requerimento ao excelentíssimo prefeito municipal Hilário Repke. O vereador Elmar Francisco Tom solicita um relatório de todos os aluguéis de imóveis que o Poder Executivo possui atualmente, devendo constar o nome do beneficiário, o valor do aluguel e a finalidade. Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, 29 de maio de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom.
Encaminho os projetos de lei e de decreto para as comissões, para exame e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia, no dia da próxima sessão ordinária. Oradores do pequeno expediente não temos. Temos oradores inscritos no grande expediente, são 4 vereadores. Começo pelo Elmar Francisco Tom.
Quero cumprimentar aqui o presidente Joel Ponat, o vice-presidente Clóvis Brown, primeiro secretário Joel Abt, cumprimentar os vereadores, vereadora, cumprimentar nossos ouvintes da Rádio Pomerana, nossos internautas, cumprimentar aqui Joel Subals, aqui presente, Nério Espinda, conhecido como Galo Velho, quero cumprimentar também o doutor Luiz Mil, o Denilson Roger já saiu também, e está aí o Denilson. Muito obrigado por estar aqui assistindo a sessão. Quero primeiro hoje falar sobre aquele ofício que eu fiz pedindo ao prefeito e aos secretários que manda todas as partes que é alugado pela prefeitura, que uma pessoa me questionou ontem, e eu não vou falar aqui o nome da pessoa, e eu quero aqui por ofício escrito todos os setores alugados, de qual as pessoas e quanto é o valor. Então, muito obrigado, presidente, por ter lido esse ofício e você manda para o prefeito para lhe mandar o relatório para nós. Quero também parabenizar todas as equipes que participaram do campeonato de veterano. A semifinal ficou Recreio e Fogo Eterno, que é o mando de campo em Recreio. Quero parabenizar muito essas duas equipes que vão jogar dentro do campo do Recreio. E o SESME e Caramuru. são equipes que ficaram para a semifinal e vão começar a disputar domingo. E também já tive hoje um pedido do nosso, que vai ter o titular, Recreio vai jogar em casa, e o Azulon vai também jogar no campo do Recreio. Então, isso é importante, participar dos futebol. E outro que eu quero aqui também falar, hoje foi lido aí, o ticket de alimentação. Parabéns, presidente, por também ter dado os R$ 700, que é R$ 200 a mais, nosso ticket de alimentação para os funcionários. E também parabenizar o prefeito também dar esse ticket para R$ 700. Mas eu estou muito preocupado, presidente. Quando eu fui presidente dessa casa, eu fiz a reposição da inflação todinha. Nós estamos aí, a inflação da nosso funcionário dessa casa. Só tem agora um ano a inflação. E era para dar a reposição da inflação agora em maio, e até agora não chegou o projeto aqui da prefeitura para os funcionários da prefeitura. Então, gostaria muito que o prefeito mandasse esse projeto aqui, dessa reposição dessa inflação, porque você sabe que, do jeito que está indo, a inflação, nós estamos muito tempo aí sem ter dado essas inflações. Quero aqui muito parabenizar o nosso ex-prefeito, Eduardo Stur. Todos os 4 anos dele, ele mandou a reposição da inflação para os funcionários. E todo mês em maio. Então, eu quero parabenizar muito ele, que sempre ele pensou no lado dos funcionários. Igual eu também penso no lado dos funcionários, porque eles têm um direito. Isso é o direito deles. É lei para a reposição dessa inflação. Muito obrigado, presidente.
Convido o próximo vereador, Luciano Alves da Silva.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Em nome da colega vereadora Selene Jastro, eu cumprimento os demais colegas vereadores aqui presentes. Em nome do amigo Jean, assessor do colega vereador Teodoro Hammer, eu cumprimento os demais aqui presentes na plenária. Em nome da minha amiga e assessora Fabiana, sempre disposta e à disposição nas minhas correrias de dia a dia. Muito obrigado, Fabiana. Todas as vezes vai ser difícil encontrar palavras para te agradecer pelo serviço prestado aqui na Câmara Municipal a todos os nossos munícipes, aqueles que procuram o nosso gabinete. Pois bem, presidente, tem um assunto para falar hoje, um assunto que o colega vereador Rogério Xereda traz desde o início. E o motivo de eu trazer esse assunto, colega vereador Rogério Xereda, é para ficar claro que internet não é terra, não é terra sem lei e não é terra de ninguém. Aqueles que estão pagando para ver estão pagando o preço e vão continuar pagando o preço. Hoje saiu uma reportagem aí falando da questão do golpe das novinhas, vários estados brasileiros tiveram esses bandidos fazendo essas asneiras por aí, e algumas pessoas caindo neste golpe, e hoje foram presos, esqueci o estado aqui agora, mais de 33 pessoas integrantes dessa quadrilha.
Permite a palavra, colega.
Por favor.
Só para dizer a você que, semana passada, um colono nosso, um rapaz, depositou R$ 15 mil para esses caras que fazem esses golpe das novinhas, que eles falam, R$ 15 mil. 21 mil foi. Então, o Rodrigo está falando aqui que, ao todo, foram R$ 21 mil. Obrigado.
Pois bem, presidente, a internet, a tecnologia chegou para ficar e foi um grande passo, doutor Luiz Mil. Só não podemos esquecer, meu amigo Nélio Espíndola, mais uma vez presente na sessão, é que nós temos leis neste país e quem fala o que quer quem faz o que quer corre o risco de sofrer as sanções dessas leis. Então, a internet não é mais terra de ninguém. Você pode ir lá, pode fazer aquilo que você quiser, falar o que você quiser, publicar o que você quiser, sabendo das consequências se você tiver o objetivo meramente de construir ali uma fake news. Por favor, colega vereador Rogério Xereda.
Enaltecendo aí a sua fala, é dizer também que nós temos muito golpes relacionados a Pix também, aqui em Santa Maria de Jatibá. Eles usam um perfil falso, né, de um parente, de um amigo, de um colega, e pede dinheiro a essa pessoa como se fosse aquele amigo, aquele parente. Então, está acontecendo muito isso aqui em Santa Maria de Jatibá, além desse golpe da novinha, o golpe do Nudes, que a gente vem falando aqui há mais de um ano. E, infelizmente, ainda temos pessoas que caem nesse golpe. Né? Recentemente, como dito aí pelo próprio presidente Joel, eu recebo diariamente, Joel, no meu gabinete lá, gente desesperada com isso. Gente desesperada, Luciano. Porque, geralmente, são pais de família que caem nesse canto da sereia aí e se envolvem virtualmente com uma pessoa que nem existe. São fotos lá fakes, tiradas da internet, e recebem foto nudes e manda foto nudes. E isso aí acarreta um desentendimento familiar. Tem gente que perdeu a esposa aqui por causa disso. Famílias destruídas por causa desse golpe. Então, muito bem tocado o assunto. E, não tecendo mais ainda, a gente fica alegre em ver que várias pessoas estão sendo presas, causadores desse dano moral à pessoa. Né? Várias pessoas, inclusive, semana retrasada, 11 foram presos em São Paulo também, uma quadrilha. Todo estado tem. Ele simplesmente ele muda. Uns daqui faz chantagem com o povo de São Paulo faz daqui, e assim por diante. Obrigado pela parte, vereador.
Tranquilo.
Luciano, só colocar, quem assistiu Linha Direta quinta-feira à noite, Rogério, passou na televisão, na Globo, que um senhor de idade de 63 anos caiu nesse golpe em Rio Grande do Sul, e ele cometeu suicídio. Eles arrancaram todo o dinheiro que ele tinha, chegou a vender os carros dele e para a família dele não descobrir, para se livrar disso, ele cometeu suicídio. Quando eles foram olhar o celular dele, era isso que deixou o cara com depressão e chegou a cometer o suicídio por causa desses animais que são, a maioria está preso, né? Fico dentro da cadeia fazendo isso. Mas o povo tem que entender, isso é golpe, a pessoa tem que saber antes dele mexer com esses trem. É tanto falado nas televisões, nas redes sociais, mas ainda tem gente que cai nessas coisas. É difícil. Obrigado pela parte, colega vereador.
Pois bem, aquelas pessoas que usam a internet para cometer crimes, saiba que a polícia está de olho, doutor Luiz Mil, saiba que as leis não vão aliviar para este tipo de gente que comete crimes na rede social e acha que vai ficar por isso mesmo, e não fica. Vemos aqui o colega vereador Joel e o colega vereador Rogério dizerem que, além do dano, além da perda patrimonial, a pessoa perde um bem maior, que é a família. E no caso da colocação do presidente Joel Ponte, o senhor veio a cometer suicídio, tudo isso causado por verdadeiros bandidos, safados, que usam a rede social para cometer crimes, para denegrir, para fazer o raio que o parta, mas estes serão encontrados pela justiça e, se ficar provado o crime, vão pagar a conta, com certeza. Boa noite a todos, por hoje é só.
Próximo vereador inscrito, Rogério Schroeder.
Boa noite a todos, cumprimento a mesa, presidente Joel, Clóvis Brau, Joelis, em nome de tio Manx, cumprimento os demais vereadores e vereadora. Em nome do meu amigo lá, Denilson Roge, Bausen, Nélio Espíndola, e todos os demais aqui presentes, se sintam à vontade, a casa é de vocês. Entre os dias 19 e 21,
tivemos ali em Santa Leopoldina a festa do gengibre, a segunda exposição do gengibre, um importante evento como forma de valorizar a agricultura familiar. E hoje, em Santa Maria de Jetibá, somos uma potência aí na produção de gengibre. Então, foi um evento muito bonito, muito bem organizado. Teremos aqui também, acho que nos mesmos moldes, aí, a festa do chuchu, que o nosso idealizador aqui, Eumar Francisco Tão, também será uma festa muito boa. É, deixar meus parabéns a todos os participantes.
Rogério, me permite a parte.
Pois não.
A festa do chuchu, a gente está acompanhando, mas quem está organizando tudo é a Associação AgroUni, tá? É eles que estão organizando tudo, que eu quero deixar esclarecido aqui, para depois não, eles não questionar comigo. A gente está envolvido também, mas mais é a associação, o presidente e todo o grupo da associação e comunidade de recreio. Acho que tem várias comunidades, tem a Igreja Católica, a Igreja Luterana, colégio, eles estão todos envolvidos. Muito obrigado, Rogério.
Pois não, disponha. E agradecer aqui o prefeito, né, o seu Romero, o vereador Jefinho, o presidente da Câmara, o senhor Nelson, e todos os demais vereadores e autoridades que ali me receberam com muito carinho. Eu nunca fui tão bem recebido assim numa cidade vizinha como eu fui ali. Que povo acolhedor, que povo bom. E parabenizar os ganhadores aí da melhor rizoma da planta. Primeiro colocada foi a senhora Tatiana Custer Bels. Segundo, o senhor Alexandre Lenk Bels. E terceira, a senhora Vânia Reynolds Treixon. E parabenizar também a Adair pela indicação do título cidadão santamariense ao jovem Hans Detman, que vem empenhado nessa produção de gengibre aí, juntamente com Vanderlei Stor. Então, estão fazendo um ótimo trabalho neste ponto aí. No dia 23, tivemos aqui nessa Câmara uma palestra com o doutor Leandro Lima, onde tratamos de assuntos relacionados ao futuro do município e economia local. O palestrante, gente, é nota mil. Eu estive aqui, participei, muito bom, ótimo profissional, e eu não poderia deixar de falar aqui o nome dele. É o doutor Leandro Lima, doutor Luiz Meu. Uma palestra suave. Todo mundo participou, quem estava aqui. Não sei se alguns vereadores mais estavam, mas foi muito boa mesmo. Um assunto importantíssimo, que é a questão do nosso município, economia local, e foi organizado pelo SEBRAE. Então, parabéns aí ao palestrante. Nesse mesmo dia 23 à tarde, estive presente em uma importante reunião com a Aves, onde estava aqui também presente, acho que vereador Luciano, se eu não me engano, Joel Ponet, não sei se alguém mais estava. E o foco principal dessa reunião com a Aves foi a gripe aviária. É um assunto importantíssimo. Quem está seguindo aí as manchetes, os jornais, as redes sociais, sabe o quanto isso pode vir abalar aqui no nosso município. Nós somos o primeiro produtor de ovos do país. Então, isso aí pode afetar diretamente a nossa produção, a nossa economia local. E a gente fica satisfeito, Luciano, por ver que todas as medidas sanitárias, todos os órgãos, o Ministério da Agricultura, a Aves, um papel muito importante aqui no nosso município, que está tomando as providências cabíveis e necessárias nessa questão. Então, parabéns a todos os avicultores e aos organizadores dessa palestra. No dia 25, eu estive presente no evento Maio Laranja, é o segundo fórum municipal de enfrentamento ao abuso sexual contra criança e adolescente. Uma ação feita pela Ação Social, Prefeitura, Polícia Federal, Polícia Civil. Esteve lá presente o senhor vice-prefeito, Florentino Alves, senhora Neucelina, representante do CRAS, do CREA, do CAPES, Conselho Tutelar. Coincidentemente, nesse mesmo dia, um cidadão foi preso aqui em Santa Maria de Jetibá, envolvido com crime de abuso sexual. Através das redes sociais, mantinha uma rede de pedófilos, mau caráter, bandidos, monstros. Não tem palavra para definir esse pessoal, Luciano. São gente que não tem definição, de tão ruim que eles são. E foi preso esse cidadão aqui em Santa Maria de Jetibá. E hoje, pela manhã, vereador Arlindo. Recebi uma mensagem através do WhatsApp de uma senhora desesperada, querendo saber qual providência ela ia tomar, porque a enteada e a sobrinha dela foram estrupadas, abusadas sexualmente pelo padrasto. Hoje de manhã cedo, depois desse evento que a gente se tanto dedica aí com essa proteção às crianças, então eu fiz todas as indicações para a senhora, procurar a Polícia Civil, Conselho Tutelar, enfim, esse cidadão vai pagar. Né? Mas a gente tem que observar, aproveitar o ensejo do momento que eu estou tocando esse assunto, quem tem filhos, a maioria dos abusadores são gente muito próxima. Ou é um vizinho, ou é um amigo, ou é um colega, ou um parente, são pessoas próximas, próximas que cometem esses abusos nas crianças e adolescentes. E certos comportamentos, vereador Luciano, que a criança começa a demonstrar alguns sinais, vem a encontrar que essa criança está passando por isso. A criança fica assim, enclausurada dentro do seu quarto, começa a perder o rendimento escolar, começa a ficar irritada, automutilação, se cortar. São alguns sinais aí que essa criança não está bem. Ela está sofrendo alguma coisa. Aí cabe a mãe e o pai procurar um psicólogo, alguma coisa, e de repente a criança não se abre com o pai ou a mãe, porque ela vive sob a ameaça desse abusador. Então, vamos ficar atentos. Quem tem criança, quem tem adolescente em casa, e além de tudo isso, dessa proximidade do abusador, ainda temos as redes sociais, que também é uma forma de manipular essas crianças e esses adolescentes para cometer atos que nem eles sabem que estão fazendo. Então, é muito preocupante, é um assunto muito preocupante. Dá um parabéns também, Dita Mesting, pela 8ª exposição de carros antigos que teve aqui na nossa praça. Tive lá na abertura, muito bem organizado, pessoas do bem ali presentes, não tivemos nenhuma eventualidade negativa. Então, parabéns, Dita, e a todos que participam direta e indiretamente. A cidade lotou de turistas, isso é importante, isso é economia. Tivemos também, eu, deputado Adilson Espíndola e vereador Joel Ponet, cumprimentando e recebendo o novo delegado da Polícia Civil, doutor Christian Robert dos Rios. Um cidadão muito bom, né, Joel? Uma pessoa boa. Um cidadão bom. Santa Maria de Jetibá precisava, há muitos anos, de um delegado titular. Nós não tínhamos delegado titular em Santa Maria de Jetibá. Nesse curto período de tempo que estamos aqui como vereador nessa verância, eu tenho que agradecer o Adilson Espíndola pela essa força que ele está dando para a gente conseguir esses policiais, esse delegado titular. Conseguimos 3 policiais civis, 1 viatura, tem aí um projeto em andamento de uma delegacia da Polícia Civil. Então, a gente tem que honrar a quem tem honra. Já que ele está fazendo isso, ele tem que ser falado e agradecido. Então, meu muito obrigado. Na Polícia Militar, nós conseguimos, vereador Tio Musk, durante esse período, 12 policiais militares. Você não imagina como é difícil isso. Os senhores todos sabem, estiveram comigo. Então, eu tenho que agradecer cada um vereador desse, seu Arlindo. O senhor chegou agora, o senhor não sabe a nossa luta para a segurança pública, que é um assunto tão importante no município de Santa Maria de Jetibá e em todo o Brasil. Em especial, o Estado do Espírito Santo, que sofreu muito, muito, com a perca de 3, 4 mil policiais que aposentaram e não teve concurso público para repor esses policiais. Então, conseguimos. Até o final do ano, temos a promessa do comandante-geral de mais 30 policiais militares. Temos também uma grande perspectiva dessa primeira companhia serrana sair, que isso aí já é uma ideia de Mazinho, de Adilson Espindo, dos demais vereadores que aqui estão há muitos anos. Então, isso vai ser um momento exclusivo para Santa Maria de Jetibá. Nós teremos polícia em Santa Maria de Jetibá. Nós somos uma nona economia do Estado. Somos ganhadores de vários produtos em primeiro colocado. Somos maiores produtores de ovos. Temos uma economia, um comércio gigantesco. Então, não podemos ficar deixados de lado.
O senhor me permite uma parte, vereador?
Pois não.
Aproveitando o ensejo, só lembrar que em 2021 também foi feita a indicação da Polícia Municipal, né? Da Interativa.
Guarda, né? Municipal.
Guarda Municipal. Pois é, isso aí ninguém não comenta mais, isso seria muito, seria não, é muito válido para o nosso município, tá? Muito obrigado.
Então, vereador Vespinha, essa guarda municipal já foi criada a Secretaria de Defesa Social e já existe uma comissão já formada para fazer o concurso público. Já tem já essa comissão. Vamos ver quando que vai ser dado a canetada lá pelo senhor Hilário para ser aberto o concurso público. Isso aí é importantíssimo também. Agradecer...
O colega vereador, se me permite, sobre a segurança ainda.
Pois não.
É igual o senhor falou aí, realmente nós sempre lutamos para isso. Sim. Eu cheguei muitas vezes a falar aqui, nós tínhamos o mesmo número de policiais como os municípios vizinhos, que têm talvez a metade da população. E Santa Maria, falei aqui na minha aposta, é um município que cresceu rápido, né? Eu sempre até, assim... Achei que nós devíamos estar com até com um batalhão aqui.
Com certeza.
Em Santa Maria de Jetibá. Para nós poder atender os municípios vizinhos, né? Porque aqui o crescimento é tão rápido, e coisas boas, mas as coisas ruins também estão, como você já falou aí.
Com certeza.
Está aqui no meio de nós. Então, eu, assim, agradeço as suas palavras aí que você falou. Então, nós temos que se empenhar em cima da segurança, o povo de bem. Está em casa. Sobre a Guarda Municipal, isso foi aprovado, uma lei aqui, se eu não me engano, em 2005, de autoria do vereador, na época, Léo Smitin. Eu acredito que essa Polícia Guarda Municipal já deveria estar muito tempo para organizar nosso trânsito. Né? Que muitas vezes as pessoas, para encostar em alguns lugares, né, não vão cobrar o rotativo, mas vamos orientar os nossos motoristas para poder encostar bem as motos, né? E os policiais nossos para ficar não só cuidando aqui também do trânsito, né? Temos que cuidar do nosso interior, sargento.
Sim,
né?
Senhor.
O interior que é grande, nosso município é dividido praticamente metade urbano e no interior. Então, eu, assim, sempre torci que a polícia faça as rondas no interior, para que o povo lá da roça também tenha essa proteção, né? E como a nossa cidade aqui também. Então, nós, vereadores, é um dever nosso, junto com o prefeito, de buscar. Eu me lembro, quando eu era presidente da Câmara, nós tivemos com o secretário de Segurança e cobrando isso. Mas nunca tivemos essa melhoria. Né? Tomara...
Mas vai ter, senhor.
Está melhorando. Também a respeito... Você me lembra, pouco tempo atrás, qualquer coisa que tinha aqui, precisava levar o indivíduo lá em Aracruz.
Continua.
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 É, mas o delegado agora vai atender aqui.
Vai atender.
Já está aqui à disposição.
No horário de expediente. No horário noite, não.
Ah, sim, no horário de expediente. Isso. Mas pelo menos nós já temos o delegado aqui.
Já espero tem, que, já adianta muita coisa para a gente.
Espero que construa essa delegacia que Santa Maria e o povo aqui merecem. Obrigado pela oportunidade.
Pois não. Só para retificar, a guarda, que foi um projeto de lei de 2005, ela era uma guarda, assim, desarmada. Era uma guarda para cuidar dos bens patrimoniais. Essa guarda, que nós fizemos em uma adequação a esse projeto, né, com os mesmos trâmites, é uma guarda armada. É como se fosse um policial militar, uma guarda civil, né, com autonomia de ordem, de prisão e tudo. Então, isso vai ajudar muito o nosso município. E agradecer ao Executivo pelo começo de um calçamento na Rua Pomerana, em São Luís. Eu sei que tem vários órgãos envolvidos aí, são o governo do Estado, algumas secretarias, mas se o prefeito não der o aval, né, a rua não sai. Isso foi uma indicação número 80, 2021, então venho aqui agradecer. A gente cobra, fiscaliza, mas quando é feito temos que agradecer. No ano passado também fiz uma indicação 94-21, de uma reforma do campo Society Sintético de Santa Luzia. E hoje recebi a notícia que já estão mexendo no campo. Estão trocando o carpete, vão trocar o alambrado, e daqui a 60 dias vai ser entregue. Então, tenho que agradecer novamente a todos os órgãos envolvidos nesta reforma deste campo. Foi lido também hoje a questão da reforma do campo de Pomerano. Também já está no radar para ser reformado. Então, muito obrigado ao Executivo, ao Governo do Estado, por estar fazendo o que a população pede, que não é a gente que pede. A gente está aqui para. Nós somos aqui um instrumento da população. Eu comentei na sessão retrasada que eu fiz 160 ofícios esse ano. Já deve estar uns 170 agora. São 160 pessoas que me procuraram. A gente não deita na cama e levanta de manhã cedo e fala assim, ah, vou fazer um ofício. Né, Joel? São pessoas que estão com demandas, estão com bueiro, estão com problema de iluminação, mobilização urbana, na educação. Infelizmente, muitos colégios nossos e muitas escolas estão com problemas no imóvel. Então, a gente vai fazendo, fazendo e agradecendo quando é feito. E pedir uma atenção especial ao secretário Paulo Emílio Ana Rose sobre a reforma da Casa Holandesa, lá na Escola Família em Garrafão. A obra está parada. Já tinha vindo verba, já tinha pedreiro, já tinha tudo. O que me falaram é que está faltando material. Então, eu peço atenção ao secretário para que vá lá e veja essa situação de perto. Meu muito obrigado. Desculpe ter demorado um pouco mais o tempo, mas era muito assunto. Muito obrigado. Boa noite a todos.
Próximo vereador, Elimar Vespa.
Boa noite. Quero também dar os parabéns ao Dieter Mistin, que é toda a equipe da exposição de carros antigos que teve esse final de semana. Evento de tirar o chapéu, um carro mais antigo do que o outro, e todos muito bem conservados, tá? E todos os voluntários que a ele ajudaram aí a fazer esse evento, né? Todos estão de parabéns. Só não teve mais carros, porque final de semana que vem agora vai ter em Águas de Lindóia a mesma exposição que é a nível nacional, é um dos maiores eventos que existe de carros antigos. Então, muitos expositores não vieram porque tem esse compromisso dessa semana que vem, tá, sábado e domingo agora. É, no mês de abril, que entrou agora mês de maio, se arrecadou no município um valor de R$ 16.479.970.94. É, fiz a indicação hoje de número 59, onde que eu estou pedindo para se fazer um mutirão para fazer as ultrassonografias. Está se fazendo a maioria aqui no Hospital Concórdia, e veio aí se acumulando muito, por falta de profissional para fazer. É, então, eu estou pedindo encarecidamente que a população nos procura, e eu assim, sou da saúde e estou ali todos os dias, então que se faça um mutirão, né? Não é só ultrassonografia abdominal, mas tem de joelho, tem de cotovelo, tem vários tipos de ultrassom. Então, essa fila está muito grande. Então, que se junte aí um sábado, talvez até no domingo, para essa fila andar, tá? Então, que essa... Sim, vereadora, permite, pode falar. Claro.
É, não sei se do seu conhecimento, mas eu sei que alguns pacientes, né, já foram esses dias, foi sábado passado. Sei que uma menina lá de Rio Posmoso falou, ela, né, foi, ela me falou, que foi um ônibus cheio lá para São Roque. Então, já está em andamento agora. Né, então, esse convênio, né, esses ultrassons vai ser pago pelo consórcio, Pedra Azul Sim. E aí, então, já tem um prestador de serviço, né, que está, infelizmente, ele está, né, atendendo lá em São Roque, mas, assim, se der certo, se deu certo, então já foi um ônibus cheio para lá, para estar realizando os exames. Então, assim, pelo menos um ônibus cheio, já acho que em torno de 50 pessoas, de repente, já foram lá fazer seus exames nesse sábado. E assim, né, com certeza, agora, então, essa fila vai estar andando, né? A gente pode estar procurando saber como que é agora esse prestador, se ele vai continuar prestando, né, esse serviço, porque esse serviço poderia ser feito aqui em Santa Maria. Né, a gente sabe aqui que ali no SM Imagem, ele é credenciado, mas o difícil é conseguir um médico para vir, porque assim, o exame pago pelo consórcio não é um valor, né, um valor muito, muito razoável, é o valor do SUS. Então, assim, não se consegue médicos para virem para cá, senão as pessoas não precisariam ir para longe. Mas, como agora já tem, né, essa clínica aí que está credenciada, que está fazendo, se der certo, eu tenho certeza que vão ter esperança que essa fila agora vai andar. E o hospital, como o nosso, né, pastor Rodrigo informou semana passada, vamos ver se também vai ter prestador agora que vai continuar realizando os exames no hospital. Né? Então, já mês que vem está aí, né? Vamos ver com a nova diretoria agora, eles assumindo, quem sabe também vão ter mais prestadores aí e conseguir realizar, né, mais exames aqui para nós aqui em Santa Maria.
Que bom ouvir isso, vereadora, que a fila tem que andar. Eles não estão ali esperando porque gostam de ficar na fila, não. É porque precisam, e saúde é prioridade. Tá? Então, ficar aí esperando para ver uma resposta do exame, para depois entrar numa fila de cirurgia, de vesícula ou renal, não sei, é difícil. Então, estou pedindo encarecidamente que essa fila ande. Tá?
Vereador, me permite uma parte, por gentileza?
Sim, vereador.
Muito obrigado. Uma outra fila, e eu já conversei isso com a secretária de saúde, já conversei isso com outros profissionais da saúde, que a gente precisa, com urgência, fazer caminhar, é a fila de exames de sangue. A quantidade de pessoas que vem nos procurando, não sei, com certeza é o caso de vários vereadores aqui, e o meu caso não é diferente. A quantidade de pessoas que nos procura, que deixou um pedido de exame de sangue. Tem pessoas no Belém que deixaram um pedido de exame de sangue em outubro. E até agora ainda não fizeram a coleta.
Rio das Pedras.
Rio das Pedras, Belém. Então, alguma coisa não está certa. Se a quantidade licitada não deu, gente, pelo amor de Deus, saúde é prioridade. Se não der para licitar, que faça um emergencial, eu não sei, mas se justificar, pode-se fazer, sim, uma nova licitação e com uma rapidez maior, porque, misericórdia, como é que a pessoa vai ficar esperando 3-4 meses um resultado de exame de sangue, para fazer uma coleta, para daí sair o resultado, que não demora tanto assim, mas para fazer a coleta. Quando for coletar o sangue, quando chamar a pessoa para coletar o sangue, Deus me livre e guarde, a pessoa já morreu. Então, não. Quem, de fato, é responsável por isso, precisa pegar esses processos, colocar debaixo do braço e caminhar com eles e dar a eles a importância que eles realmente precisam e têm que ser. Não é possível. Aí você vai lá e coleta um sangue de um vovô, ou de uma criança, ou de uma jovem, ou de um adolescente, e espera 4-5 meses para fazer a coleta, para autorizar o laboratório lá fazer a coleta. Ah, mas tem quantidade, acho que é 1.000 e poucos reais, não sei, por coleta. Então, que coloque 3, mas que atenda a população. Que coloque 5.000, mas que atenda a população. Que justifique para o prefeito, que justifique para o controlador, que justifique para o Ministério Público, que justifique para o Papa, se for preciso, mas precisa caminhar com isso. Isso é absurdo. E aí, quando você vai buscar informações disso, buscar informações, pelo amor de Deus, parece que o negócio não anda. E digo mais, vereador, desculpa por estar me alongando, e digo mais, parece que a culpa é da população, que está lá pagando seu imposto em dia, que está lá pagando as suas coisas, todas elas em dia. E quando procura o SUS, e o SUS é do povo, viu, gente? Que fique claro isso. O SUS é do povo e é uma obrigação de qualquer administrador. É obrigação do governo federal, é obrigação do governo estadual, é obrigação do governo municipal. Mas você ouvir enrolação o tempo todo e a coisa não sair do lugar, aí não dá. A população não pode pagar essa conta. Alguém não está fazendo o serviço que era para fazer. Ou alguém não está dizendo ao prefeito, prefeito, nós estamos precisando de aumentar em 50% o número das nossas coletas. Nós precisamos aumentar em 100% o número da nossa coleta. Porque na hora de fazer campanha política, saúde em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar. Foi até bom, Vossa Excelência, ter tocado nesse assunto. Foi até bom. Porque às vezes a gente é enrolado. Você vai buscar, busca no diálogo, vem aqui, senta com a gente e nada acontece. A senhorinha está lá com o exame dela sem fazer ainda. Não, não está não. Veio num laboratório particular, pagou pelo exame dela, que era obrigação do SUS fornecer para ela. Muito obrigado.
Pois é, vereadores, todos nós eu vejo que somos a favor da fila de todos os modos de andar, não só da ultrassonografia, mas de todos os jeitos. A secretária Sirlene, a subsecretária Rosilene, elas são eficientes, mas que elas escutem o nosso clamor. Eu tenho certeza que elas vão
vão olhar com mais dedicação e vão ver. Até então se colhia o sangue no posto. Agora cada munícipe tem que ir no posto onde que ele reside, mais perto da sua casa. Então, se está demorando aquele... Então, vão aumentar a demanda lá, vão ver o que está acontecendo lá, se a demanda ali está sendo muito, muito grande, vão aumentar a coleta, não sei, que mexam-se os pauzinhos. Vereador Rogério, o senhor fez a indicação para se colocar ali na entrada do Luiz Potrás, ali perto do Reginaldo Caixas, os braços dos postes de energia que já estão ali, que a EDP já colocou, para se ter iluminação pública. Um morador dali veio me pedir, eu de imediato liguei para o Sidirley, de Urbanos, que é responsável pela iluminação pública, e ele me falou que vai se colocar em breve, só não está tendo pessoas no momento para colocarem lá, mas vai se colocar, porque a demanda está sendo grande, e esse, não é qualquer profissional que pode colocar esses braços, que assim são chamados, no momento. Então, tem que ter pessoas especializadas para fazer aquele tipo de serviço.
Permite a parte?
Sim, presidente.
Aproveite e ligue para o Sidney, que nós estamos esperando 15 anos da quieta na Vila dos Italianos. Talvez ele vai colocar logo ali também.
Presidente, eu sinto muito, mas é difícil. Sexta-feira, dia 2 agora... Às 18 horas, vamos ter a festa junina da PAI. Então, vamos todos lá prestigiar aquele evento. A PAI é uma entidade aí que tem essas pessoas especiais ali, que acolhe da melhor forma. Então, vamos prestigiar aquela festa para ela ter um bom lucro lá com esse evento. O arraiá deles lá. Desde 2021, eu fiz um ofício ao DR... pedindo quebra-mola ali na Nutrivita, subindo ali no Beto Corona. Sei que é ridículo, a gente, né, vereador Mantos, que a gente pediu tanto para tirar aquele quebra-mola na subida de um morro, para pedir de outro, até parece piada. E mandamos para eles. E hoje, eu recebi a resposta deles. Pedi à TV Câmara que passe. Eles não vão fazer quebra-molas, porém, já colocaram placas pedindo... que ali naquela curva que está se mostrando, aqui embaixo, a primeira, já houve até morte ali, onde a moto entrou de baixo, o cara ficou em óbito ali mesmo. Então, é um lugar onde que as pessoas correm muito, é asfalto, mas tem aqueles carros da Nutrivita, o pessoal sai ali do Beto Corona, tem muitos moradores ali para dentro. Então, a placa ela não é tão forte quanto o quebra-mola, que o cara, quando passa no quebra-mola correndo, ele danifica o carro dele. Já a placa, se ele não respeitar, ele pode danificar a vida de alguém. Então, gostaria muito de pedir encarecidamente que tenhamos mais educação no trânsito, que se respeitem essas placas. Pois é. Agora, uma situação que eu fiquei de boca aberta. Sou direita de coração, não escondo isso de ninguém. E quando, quase no finalzinho do mandato do meu presidente, Jair Messias Bolsonaro, eu fiquei de boca aberta quando me falaram que ele gastou no cartão cooperativo dele 27,6 milhões. Pelo amor de Deus, para que tanto dinheiro? Mas eu olhando... na CNN, que é a fonte, em 4 meses o nosso presidente Lula gastou, em 4 meses, 12 milhões, quase 13. Para quê? Para onde? Para viagem? Para estruturar a casa onde que ele está morando, que ele, a Janja lá não se identificou com o que já tinha, precisa ser melhor? Esse é o pai dos pobres? Boa noite.
Também faço uso da tribuna livre, peço ao vice-presidente assumir a mesa. Cumprimento meu vice-presidente dessa casa, Clóvis Brown, Joelho Abbas, demais vereadores, em nome do meu amigo Arlindo Höpke, que hoje está fazendo a segunda sessão dele. Eu cumprimento os demais aqui na Câmara, Gabriela Potrazzi, cumprimento todos os funcionários aqui desta casa, Maurinho, que está chegando agora, acho que está chegando do serviço ainda, Nélio Espíndolo, Galo Velho, amigo nosso, irmão do nosso querido deputado estadual Adilson Espíndola. Família Espíndola nos orgulha muito. Tem amigos em Garrafão, nosso amigo Levi Espíndola, que sempre fica ouvindo a rádio e acompanhando pela internet a nossa sessão. Doutor Luiz Mil aqui presente, né? Obrigado, doutor Luiz Mil, sempre participando da sessão. Também quero cumprimentar o nosso querido prefeito, que sempre acompanha as sessões de casa, começa a trabalhar muito cedo, 5 horas, ele já estava muitas vezes no gabinete dele, mas ele sempre acompanha as sessões de casa para ficar por dentro do que está acontecendo na casa. Quero aqui pedir ao prefeito e ao secretário do interior que se faz uma reunião ou se informa aquela estrada lá da igreja Jequitibá, que vai para Rio das Pedras, está muito ruim, mas ruim mesmo. Eu passei lá final de semana e ela precisa ser retocada urgentemente. E aquela descendo ali por conhecido como sítio Fespa, no Tico-Tico, né, que sai lá no Marciano Borcato, ela está toda estragada. Tem aquela descida ali no sítio do Ademir Fespa, tem 3 valetas. Eu queria ter tirado foto, mas quando eu voltei já estava de noite. Eu não consegui tirar foto porque de noite é ruim, mas é uma coisa, tem 3 valetas de cima, tem embaixo, parece que entupiu um bueiro lá, e aquilo abriu 3 valetas, um no meio e tem dos 2 lados. Só tem um caminho assim para os carros passar. Se alguém cair dentro daquelas valetas, só sai se um trator for lá puxar. Então eu queria muito que eles olhassem aquilo com carinho. Também aquela estrada que roda, que entra no Ireneu Schneider, que desce lá embaixo, sai no Elimar Fespa. Elimar Fespa é um dos maiores produtores de chuchu hoje em Caramuru. E aquela estrada está muito ruim. Também a chegada na casa do Anísio Holtz está péssimo, muito ruim. E esse moço, ele tem uma menina que faz hemodiálise há muitos anos, 2 vezes por semana. Ele tem que sair chovendo, com chuva ou sem chuva, ele tem que sair. Até cobraram hoje o Adair, né, daí, essa família que você me falou. E então, eu queria muito que eles olhassem com carinho aquela região alta ali. Hoje, me ligaram lá do Isidora Kraus, aquela região também, por cima, ali, descendo nos Fespa. E também o Col de Chapão, está muito ruim, tem buraco subindo aquele morro ali onde mora o Lucas. Está uma sujeira só e tem que retocar aquilo ali, mas urgentemente.
Presidente,
sim?
Me permite a parte?
Claro.
Eu agora estou preocupado com Vossa Excelência, sabe por onde que? Você falou aí sobre toda a região onde o Jebel estava trabalhando, e eles modificaram agora, o Jebel está em recreio. Vossa Excelência está me botando eu preocupado, tá? Que a minha comunidade era um paraíso com o Valdir Tresmo. Agora, se a Vossa Excelência me botou, nem vou dormir hoje à noite. Sou sério falar com você, presidente. Porque o setor que você falou tudo aí me deixou muito preocupado. Muito obrigado.
Eu não cheguei ainda até no Jebel, mas eu ia chegar agora. Mas foi, né, quero parabenizar pelo trabalho que ele fez os 2 ou 3 anos que ele trabalhou como encarregado na nossa região. Aqueles trechos realmente estão muito ruins, mas ele também fez um bom trabalho, tem que falar o que é verdade. Tem trechos que ele deixou. E Caramuru, a nossa região de Jequitibá, é muito difícil para você ter cascalhamento, porque você tem que puxar de muito longe. Mas, mesmo assim, ele conseguiu assim, fazer um bom trabalho. Tem que falar o que é verdade. Ele é um cara que entende de cascalhamento, você pode ficar tranquilo que ele vai fazer um bom trabalho também na sua região. De vez em quando o prefeito troca, mas a gente não sabe, isso é coisa interna deles. Mas, assim, esse trecho eu queria pedir para o Valdir Tresmo, que está lá naquela região agora, que ele olhasse com carinho o mais rápido possível. Até o subsecretário, que o Maurinho está aqui, eu queria que você passasse para o Adriano amanhã cedo para eles ver o que eles podem fazer naquela região que eu citei aqui. Também quero aqui rapidamente parabenizar o Dieter Mitin, que fez a festa, o Rogério já falou aqui. Só tenho que agradecer a ele pelos turistas que tiveram aqui no nosso município. Inclusive, eu fui só no domingo e não fiquei muito tempo, porque eu tinha que levar minha filha para Vitória. Mas é uma festa familiar, é uma coisa linda de se falar, tem que tirar o chapéu para ele, como está bem organizado. de Mafespa também estava, nós até conversamos um pouco, mas é de tirar o chapéu. Parabéns mesmo, e te digo assim, se ele precisar qualquer coisa para o ano que vem, que essa casa puder ajudar, estamos à disposição.
Valeu. Presidente, como se falou de estradas, eu não me inscrevi hoje, não falei hoje, como também meu amigo aí, Maurinho, está presente. Também vou deixar um pedido aí, eu já avisei o Ivaílson, né? Mas assim, hoje ainda recebi uma cobrança que ainda não foi feita. Maurinho sabe desse trecho lá em Barracão, perto da residência do Valdir Kozank. Lá tem uma serra, um morro bem a pique. E esse morro, Maurinho, ele está muito ruim. Ele está muito ruim. Eu até, inclusive, fui lá olhar, entendeu? Então, assim, tem muita valeta. Então, assim, tem pessoas que moram no município de Santa Maria, mas eles plantam, né, em outro município. Então, eles precisam de vir para poder tirar suas mercadorias. E ali também precisa-se fazer uma manutenção de um bueiro. Esse bueiro, com as chuvas, são duas manilhas que elas se deslocaram, né? E o bueiro está muito estreito, então precisa-se fazer um trabalho ali também, aproveitando já se as máquinas foram para aí, lá no Rio Parasita, Rio Parasita, mais perto ali das granjas ali do BL, na residência do Valdir Kozank.
Presidente, me permite uma parte, por favor?
Sim.
Só para lembrar, e na minha fala eu esqueci de mencionar o evento que o Dieter Meeting fez do encontro de carros antigos aqui no pátio da Câmara e da Prefeitura. E também gostaria aqui de enfatizar, presidente, a quantidade de famílias presentes no evento do nosso município. As pessoas aqui do nosso município, pai, mãe, filhos, ali presentes, prestigiando o evento. Então, o evento, além de todos os turistas que nós tivemos de fora aqui prestigiando o evento, mas também tivemos várias famílias do nosso município, várias pessoas presentes ali no evento, prestigiando e acompanhando e curtindo o evento que foi ofertado à população no último fim de semana aqui em Santa Maria de Atibá. Muito obrigado pela parte, presidente.
Só para terminar, eu quero também aproveitar que o Maurinho está aqui. Vamos cobrar, né, Maurinho? Também aquele trecho, eu tive uma conversa hoje com o nosso colega vereador Teodoro Hammer. Aquele trecho também está ruim, né, Teide? Ali para cima, onde você mora, onde mora o Schmidt, ali onde mora o Perré, precisa fazer um cascalhamento ali também. Então, o pessoal está me cobrando, está cobrando o Teodoro. Então, eu queria muito que vocês atendessem lá aquela região subindo ali. Ela até, né, sai, é uma estrada que liga lá no outro, que desce lá no rio, para cima do Rio Pusmoso, que desce uma olhada com carinho e sobe com piscolar ali, o pessoal está já com dificuldade para passar, e dá uma olhada naquele trecho com carinho, porque o Perré me liga todos os dias me cobrando dessa estrada, e eu quero muito que ele me ligue uma hora e fale assim, agora a estrada está pronta. Obrigado. Passando para a ordem do dia, convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 19/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Franz Rolls, situada em São Luís, neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Franz Rolls, que terá uma extensão de 60 metros, situada em São Luís, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que se refere à oficialização do nome da referida estrada nos registros do município de Santa Maria de Atibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submeter a discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de abril de 2023. Presidente, Valdivino Manske, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMM, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, o vereador Adair Luft, para leitura do parecer ao projeto de lei número 19/2023.
Comissão permanente de obras e serviços públicos. Parecer. Projeto de lei número 19/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Franz Holz, situada em São Luís, neste município. De autoria do vereador Reomar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de uma proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Franz Holz, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto deve sua regular tramitação nesta Casa de Lei e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de abril de 2023. Presidente Joelho Abo, favorável. Relator Dailuc, favorável. Membro Selene Jostro, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o projeto de lei. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 21/2023, que dispõe sobre a denominação da estrada Guilherme Ricardo Luiz Tom, situada em Recreio neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a estrada Guilherme Ricardo Luiz Tom, que terá uma extensão de 1.780 metros, situada em Recreio neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que refere à oficialização do nome da referida estrada nos registros do município de Santa Maria de Jetibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de abril de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adailo, para leitura do parecer ao projeto de lei número 21/2023.
Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 21/2023, que dispõe sobre a denominação da estrada Guilherme Ricardo Luiz Tom, situado em Recreio neste município, de autoria do vereador Reomar Francisco Tom. Justificativo e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da estrada Guilherme Ricardo Luiz Tom, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e da análise dessa comissão, encaminhamos para o presidente submetê-los à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 25 de abril de 2023. Presidente, Joelho Abert, favorável. Relator, Adailur, favorável. Membro, Selene Jastro, favorável.
Em discussão? Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. O projeto de lei número 21/2023 está aprovado por todos os vereadores. Coloco em discussão o requerimento número 11/2023, que solicito ao prefeito municipal relatório de todos os aluguéis e imóveis que o Poder Executivo possui atualmente, devendo constar o nome do beneficiário, o valor do aluguel e a finalidade de autoria do vereador Reomar Francisco Tom. Em discussão. Em votação. Aprovado o requerimento. Oradores inscritos na explicação pessoal não têm. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e a senhora vereadora para a próxima sessão ordinária, dia 5 de junho de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.